aceder à totalidade do desconto anunciado pelo Governo, não terá mais de 5 euros de apoio por mês e só até março. Ou seja, uma viagem da Lousã para Coimbra. E sabe, há quem tenha ficado sem comboio e faça esse trajeto quase 50 vezes por mês para ir e vir do emprego. Muitos anúncios, poucas soluções. Sr. Primeiro-Ministro, nenhum programa de recuperação será efetivo se não recuperar salários e pensões. Nenhuma economia é forte sem respeitar quem trabalha. Há um ano, quando votámos contra o Orçamento do Estado para 2021, avisámos que o futuro passaria necessariamente pelo trabalho e pelo Serviço Nacional de Saúde. O Governo ignorou-nos. E, ao fazê-lo, não deteriorou apenas as condições para um entendimento parlamentar. Deixou degradar também as condições de vida de quem trabalha e as condições do Serviço Nacional de Saúde. Há admissões nos hospitais todos os dias. Há mais de 1 milhão de utentes sem médico de família. Os profissionais de saúde estão exaustos e muitos abandonam o SNS. Não serve prometer investimentos que, como sabe, não serão executados em 2022. Não serve pagar mais pelas horas extraordinárias acima das 500, o que aliás é ilegal. Não serve trocar a exclusividade por uma dedicação tão pouco plena que um chefe de serviço do SNS continua a poder acumular com segundos e terceiros empregos na saúde privada. O que falta é incentivos claros à opção dos médicos e restantes trabalhadores pelo Serviço Nacional de Saúde, mas isso o Governo não admite. Os privados da saúde, claro, agradecem a inação, assistem ao definhamento do SNS e preparam faturas de milhões em contratualizações com o Estado. O aumento do orçamento para a saúde, sem regras que permitam fixar trabalhadores no SNS, acabará como tem acabado em grande medida, nos bolsos dos privados. Não peça ao Bloco para fingir que não vê. Nas propostas de orçamento e de estatuto para o SNS, há qualquer coisa que lembre a triste história dos cuidadores informais. O estatuto existe, está sempre a ser tratado, dotado com verbas, mas acaba sempre adiado e as verbas por executar. Entretanto, há a frustração das pessoas com a falta de resposta. Junta-se a frustração pela inconsistência dos compromissos políticos. Sr. Primeiro-Ministro, neste momento, o Governo de Pedro Sánchez propõe a reversão das leis da Troika na legislação laboral em Espanha. Este é o momento. É o momento do investimento e da reconstrução dos rendimentos e direitos do trabalho. Se não é agora, com a legislatura a meio, quando o contexto europeu é de alívio de restrições, quando será? Se não avança agora, Sr. Primeiro-Ministro, desbarata a esperança do país. Se amanhã não tiver um orçamento aprovado, é porque não quer. Uma a uma, o Primeiro-Ministro rejeitou, sem explicar ao país porquê, todas as 9 medidas que o Bloco de Esquerda apresentou. Pela minha parte, não creio que tenha feito essa recusa por sinceramente acreditar que o Bloco abdicaria de ter objetivos próprios ou de respeitar o seu mandato político. Sabe bem que não o faríamos, como não o fizemos há um ano. O Governo fez, portanto, a sua escolha. Mas ir para eleições, Sr. Primeiro-Ministro, é a escolha errada. Pela nossa parte, honramos o nosso mandato e assumimos a nossa responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sobre o orçamento. O orçamento é um orçamento que tem um aumento histórico de pensões, é um aumento que viabiliza o maior aumento sempre do salário mínimo nacional, que tem um aumento geral de todos os vencimentos da administração pública, que mantém as carreiras pelo 5º ano consecutivo descongeladas e que no âmbito do Serviço Nacional de Saúde não só dota com mais 700 milhões de euros a somar a todos os reforços que já fizemos, como resolve estruturalmente um conjunto de problemas do SNS, desde logo um fundamental que tem a ver com a sua gestão e a autonomia da gestão dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, nos limites dos respectivos quadros de pessoal. É isto que tem o orçamento. Mas eu registrei, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada não falou de nada sobre o orçamento. A Sra. Deputada pôs inúmeras questões importantes que têm sido objeto do nosso diálogo, mas que não constam da Lei do Orçamento de Estado. Constam do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde ou constam das alterações à legislação de trabalho. Eu chamo a atenção que, quanto às alterações da legislação de trabalho, elas terão que ser votadas aqui na Assembleia da República. Portanto, a pergunta que eu faço é o seguinte: se a Sra. Deputada está contra as nossas propostas em matéria de legislação laboral, porque é que não se reserva para votar contra a quando vier aqui à Assembleia da República a proposta de legislação laboral e quer votar contra o Orçamento de Estado, que nada tem a ver com a legislação laboral? Sra. Deputada, como sabe, ao longo do debate que temos tido, que tem decorrido num bom clima, onde nunca houve chantagens, onde nunca houve ultimatos, onde nunca o Governo disse que iria para eleições, nós até procurámos ir ao encontro de uma a uma das preocupações do Bloco de Esquerda, em matéria de horas extraordinárias, em matéria de rescisões, em matéria de caducidade. Demos sempre passos no sentido do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda diz o seguinte: bom, os passos são insuficientes, serão, mas o Bloco de Esquerda é que até agora não deu um único passo que fosse em direção ao Governo. Isso é que até agora nunca deu. E Sra. Deputada, diz que o Governo nunca explicou por que razão é que discorda das 9 questões colocadas pelo Bloco de Esquerda. Pois eu vou-lhe entregarem o documento que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares publicou extensamente, respondendo ponto a ponto a cada uma das suas afirmações e a cada uma das 9 questões do Bloco de Esquerda, explicando onde é que tinha havido avanços que o Bloco de Esquerda fingia ignorar e, por outro lado, também respondendo porque é que não aceitávamos algumas das propostas do Bloco de Esquerda. Finalmente, Sra. Deputada, como disse o meu camarada José António Vieira da Silva, nós devemos ir revendo o fator de sustentabilidade, sobretudo quando ele introduz uma dupla penalização. Foi o que começámos por fazer com as longuíssimas carreiras profissionais, foi o que fizemos relativamente às profissões de desgaste rápido, como por exemplo os pedreiros, é o que já assumimos neste quadro e na negociação consigo o compromisso de fazermos com as pessoas que são portadoras de mais de 80% da deficiência. Mas chama a atenção que o artigo que a Sra. Deputada e o Bloco de Esquerda propuseram por e simplesmente revogar ressalva precisamente da aplicação do princípio da sustentabilidade na alínea C do número 5 do artigo 35 as pensões de velhice dos beneficiários que passem à situação de pensionistas na idade normal ou na idade pessoal de acesso à pensão ou à idade superior. É precisamente essa situação a que se referiu ao meu camarada Vieira da Silva e, como viu, agimos em conformidade e assegurámos a eliminação do fator de sustentabilidade nessa situação. Por isso, Sra. Deputada, obviamente não me cabe a mim condicionar o sentido de voto do Bloco de Esquerda. É livre. Já o ano passado nos deixaram quando tínhamos que enfrentar a pandemia. Admito que não queiram agora regressar ao combate comum que tínhamos iniciado em 2016. Agora, Sra. Deputada, com toda a franqueza, não voto contra o Orçamento de Estado porque é contra uma proposta de lei laboral que está neste momento em debate público e que ainda há de vir aqui à Assembleia da República e então poderá ter a oportunidade de votar a favor, porque seguramente verificará que corresponde às grande parte das ambições do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O sentido que queremos dar a este debate é o de reafirmar as soluções que temos para os problemas do país e de confrontar o Governo com as respostas que são necessárias. É preciso assumir medidas e compromissos de resposta global aos problemas nacionais. uma resposta global que, em que o orçamento deve inserir-se, mas que vai para lá dele. O aumento geral dos salários é uma emergência nacional e exige o aumento do salário mínimo nacional e dos salários na administração pública, com recuperação do poder de compra perdido, a revogação das normas gravosas da legislação laboral. Porque insiste o Governo em deixar mais de 2 milhões de trabalhadores desprotegidos nos seus direitos, deixando nas mãos do capital o cutelo da caducidade da contratação coletiva. É possível assistir à degradação da capacidade do SNS, vendo esvair os profissionais, aceitando o saque dos grupos privados de saúde, de recursos e profissionais do SNS, em vez de investir a sério na sua fixação. É o direito à consulta, ao exame, às cirurgias, ao médico de família que está em causa, tal como a garantia do direito à habitação que precisa de ser assegurado. O que explicar aos milhares que não conseguem ter acesso à habitação ou vivem no receio de ficar sem ele. O aumento extraordinário das pensões e reformas, abrangendo todos os pensionistas. O fim das penalizações para as longas carreiras contributivas. O avanço nas creches, assegurando a gratuidade e criando 100 mil vagas em rede pública, são necessidades igualmente evidentes para que o déficit demográfico seja enfrentado. É preciso agir sobre os preços da energia, como admitir que milhões de portugueses não tenham possibilidade de aquecer a sua casa no inverno que aí vem. A defesa da produção nacional e o apoio às micro, pequenas e médias empresas reclama a recuperação do controle público e dos setores estratégicos, a fixação e controle do preço da energia e dos combustíveis, a recuperação dos CTTs como elemento imprescindíveis à dinamização económica e ao crescimento. Tudo isso foram questões que, ao longo de últimos meses, levamos à discussão com o Governo para que delas houvesse decisão. O ponto a que chegamos hoje é conhecido. Recusando considerar a resposta global que propusemos, o Governo considerou apenas isoladamente algumas das propostas do PCP. O exemplo do salário mínimo nacional confirma que não foi por falta de persistência ou abertura do PCP para que fossem encontradas soluções. Desde 2020, que o PCP tem a sua proposta apresentada de aumento de salário mínimo nacional para os 850 euros. Desde março deste ano, que o Governo fixou o objetivo dos 705 em 2022 e 750 euros em 2023. Entretanto, em Espanha, o salário mínimo está a caminho dos 1.000 euros. Na Alemanha, anunciou-se agora para 2022 um aumento de 400 euros, fixando o salário mínimo em mais de 2.000 euros. Portugal arrisca-se a ficar ainda mais para trás, numa questão de inegável importância económica e social. Há centenas de milhares de trabalhadores com um salário de 705 euros, o que lhe resta, se quiserem, ter o luxo de sonhar com o direito à habitação. Ou como podem os jovens casais decidir, em liberdade, ter filhos com este salário? E o seu vínculo precário? Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Propusemos ao Governo a fixação do salário mínimo nacional em 800 euros em 2022 e 850 euros em 2023. Chegámos mesmo a propor que se começasse o ano de 2022 com 755 euros. O Governo manteve a mesma proposta, que tem desde março, não saindo da posição inicial numa matéria desta relevância. Bem sabemos que isso toca nos lucros dos grupos económicos. Para as micro, pequenas e médias empresas que vivem do poder de compra dos portugueses, essa é, ao contrário do que afirmou, uma medida que favorece a dinamização da sua atividade.
Exatamente.
Quando era preciso que o Governo fizesse uma opção decidida a favor dos trabalhadores das MPE, das micro, pequenas e médias empresas e do mercado interno, o Governo preferiu recusar tal opção.